Começa agora o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato.
Hoje é terça-feira, dia 27 de outubro de 2020. Tá no ar mais um programa Bem Viver, uma produção do Brasil de Fato. Eu sou a Nara Lacerda, tô por aqui com você pela próxima uma hora para a gente conversar sobre alimentação saudável, agroecologia, cultura e muito mais. O Bem Viver vai ao ar de segunda a sexta-feira às 11 horas da manhã na nossa rádio web, no site radiobrasildefato.com.br. Para quem gosta de podcast, a gente está nas plataformas de podcast, no Spotify, no Deezer, no iTunes e no Google Podcast. E além disso, juntos em rede com mais 18 rádios de norte a sul do país. Então vamos lá, que a nossa prosa diária aqui no Bem Viver está só começando.
Programa Bem Viver, sua edição diária sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia.
Para abrir o programa de hoje, separamos uma dica de alimentação poderosa. Na verdade, é uma receita que mistura suco com ervas e raízes. Mas é tão cheio de propriedades nutricionais que tem mais cara de refeição do que de suco. Tô falando do shot de imunidade, já ouviu falar? É a mistura de limão, própolis, gengibre e cúrcuma. Deu para ter ideia da força nutricional, né? A gente sempre destaca aqui no programa que não existe alimento que vai te proteger de qualquer doença, principalmente da Covid-19, é bom frisar. Mas é claro que um corpo saudável, com uma alimentação regular completa e somada à prática de exercícios, vai resultar num aumento da imunidade no seu corpo mais forte. Resumindo, uma boa alimentação é essencial, mas nada adianta sem os cuidados sanitários, isso para a Covid e para qualquer outra doença. Bom, vamos ouvir logo o que a repórter Michele Carvalho preparou para a gente. Nesse meio tempo, espero que você tenha conseguido pegar papel e caneta para anotar a receita. Vamos conferir o quadro Alimento é Saúde de hoje.
Que aproxega, vivente.
Comece agora o Alimento é Saúde.
Já se sabe que própolis, limão, gengibre e cúrcuma são ótimos aliados na busca por um corpo mais forte e saudável. Agora, imagina juntar todos esses ingredientes em um único recipiente e criar o hábito de consumir essa mistura todos os dias em jejum? Esse é o chamado shot da imunidade, uma combinação que pode ajudar a melhorar o metabolismo e fortalecer o sistema imunológico, como explica a nutricionista e terapeuta de Ayurveda, Raíssa Faro.
Mas no geral, ele ajuda, ele tem essa possibilidade de auxiliar o corpo a melhorar a saúde como um todo, né? A combater qualquer tipo de doença, né, assim, por infecção, inflamação, né, que possa acontecer com a gente.
Mas a terapeuta alerta que o shot sozinho não faz milagres. A eficácia do preparo também depende de uma forcinha de quem estiver consumindo.
Tem que fazer parte desse planejamento geral, de melhora de estilo de vida, né, melhora de hábitos, tanto de exercício físico, quanto também da alimentação, né, mudanças de alimentação, retirar frutos processados, enfim.
Apesar de o nosso corpo absorver mais rápido os nutrientes do shot, quando tomado em jejum, a mistura pode agravar os sintomas de quem já tem problemas estomacais, como úlceras e gastrite. Raíssa explica que a bebida é forte e tem ingredientes de sabor picante, por isso é preciso ficar atento para não prejudicar o estômago.
Mas aí a pessoa tem que testar se ela sentir algum incômodo, alguma ardência, né? Aí ela pode parar de usar, diminuir a quantidade, aumentar o intervalo de uso também. Tem gente que usa todos os dias e fica bem. Tem gente que vai usar uma vez na semana. Aí realmente vai depender da pessoa.
Se esse é o seu caso, ou você não consegue ingerir algo tão forte pela manhã, a nutricionista conta que beber o elixir em outro horário não diminui a sua eficácia. Pessoas que têm hipertensão também precisam tomar cuidado ao consumir a bebida, pois como ele tem ingredientes mais picantes, ele gera mais calor no corpo e pode interferir na pressão. Inclusive, a Raíssa Faro não indica o uso de gengibre pelos hipertensos. Os ingredientes mais comuns do shot da imunidade são suco de um limão, própolis, gengibre e cúrcuma. O modo de fazer, a nutricionista explica agora.
É basicamente você espremer o limão, misturar uma colher de chá, mais ou menos, da cúrcuma, uma colher de chá do gengibre e essas duas gotinhas de própolis, misturar nesse suco do limão. Pode botar um pouquinho de água também para ajudar a dar uma diluída. E basicamente isso, não tem muito mistério no preparo, não.
Ela também diz que é possível fazer substituições de alguns ingredientes da bebida, como, por exemplo, usar hortelã ou alecrim no lugar do gengibre e suco de laranja ou abacaxi ao invés do de limão. No entanto, ela ressalta que é sempre bom usar a cúrcuma por suas propriedades anti-inflamatória e antioxidante. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Michele Carvalho.
Já que a gente falou da questão da Covid-19, temos uma informação importante para atualizar sobre a pandemia. Todo mundo sabe que semana que vem, dia 2 de novembro, é dia de finados, segunda-feira, feriado nacional, inclusive. Bom, este ano, por causa da pandemia, tem uma alteração importante que é bom ficar atento desde já. Muitos cemitérios vão estar fechados na segunda-feira e tem missas e cultos que também estão cancelados. Vamos saber algumas das cidades que tomaram essas decisões na reportagem de Maíra Heinen, da Rádio Agência Nacional.
A visita aos túmulos de entes queridos, missas, cultos e compra de flores sempre movimentam cemitérios no dia de finados no Brasil. Em 2020, a pandemia do novo coronavírus acabou alterando até essa tradição. Muitos cemitérios municipais decidiram nem abrir as portas no dia 2 de novembro, com receio das aglomerações. É o caso de Belo Horizonte. Se em 2019 mais de 100 mil pessoas passaram pelos cemitérios municipais no dia 2 de novembro, neste ano a prefeitura decidiu manter as regras do decreto municipal do mês de março e não vai permitir visitas a túmulos nem o trânsito de pessoas dentro dos cemitérios, com exceção para participação em sepultamentos no dia. Em agosto, no Dia dos Pais, Manaus não liberou a visita às sepulturas e para o Dia de Finados não deve ser diferente. Até o momento, a informação da prefeitura é de que os cemitérios públicos seguem fechados para visitação. Mas em Aparecida de Goiânia, a administração decidiu montar um esquema de visitas. A cidade terá a Semana dos Finados. A programação será de 24 de outubro a 2 de novembro, com agendamento antecipado de visitas, que deve ser feito pelo site da prefeitura. Para a moradora de Aparecida de Goiânia, Tainá Marques, o esquema é desnecessário, porque a visita aos mortos pode ser feita em qualquer época do ano.
Querendo ou não, os mortos eles têm que estar na nossa lembrança, né? São pessoas queridas, são pessoas que fizeram parte da nossa vida e não é só uma semana que a gente precisa para lembrar disso. É só na data, por exemplo, para lembrar disso, né? Temos o ano todos, temos todos os dias, temos todas as semanas para visitar o cemitério. Então, minha opinião a respeito disso é que é realmente desnecessário.
Apesar da abertura e do esquema de agendamentos, os cemitérios de Aparecida não terão missas ou cultos. Nos dias 31 de outubro e nos dias 1º e 2 de novembro, fiscais da prefeitura estarão nas entradas dos cemitérios para organização de visitas e controle de pessoal. O uso de máscara é obrigatório. Também será exigido o comprovante do agendamento na entrada dos cemitérios, ainda que por meio digital. Da Rádio Nacional em Brasília, Maíra Heinen.
Pois é, muito triste que este ano, por causa da pandemia, a gente não vai poder colocar em prática um hábito, um costume, que é muito típico do brasileiro, né? Participar de missas e cultos, homenagens no dia de finados. Todo mundo sabe a importância do luto e também da vivência desse luto conforme os anos passam. Mas é claro que a gente tem que entender que, de fato, a visita liberada aos cemitérios tem tudo para causar aglomerações. Por isso, é super compreensível essa medida dura, mas necessária. Não é fácil, mas para este ano essa data precisa ser ressignificada e a gente tem que buscar outra forma, outro dia talvez, ou outras maneiras para fazer essa visita e essas homenagens que são tão importantes para muita gente.
Covid-19. Fique em casa. Saiba como se prevenir. Orientações para permanecer fisicamente em atividade durante o período de quarentena. Ficar em quarentena pode causar estresse adicional e desafiar nossa saúde mental. A atividade física pode te ajudar a se manter em calma e a continuar protegendo sua saúde durante esse período. Se você não tem o costume de se exercitar, inicie com um programa leve e progrida de maneira gradual, respeitando suas limitações. Além disso, mantenha uma alimentação equilibrada. Prefira alimentos in natura aos ultraprocessados, que são salgadinhos, refrigerantes e biscoitos. E durma bem. Nada como uma bela noite de sono para fortalecer nossa saúde. Uma campanha da Rede Brasil Atual, TVT, Brasil de Fato e Rádio Brasil Atual. Imprensa contra o vírus.
Chegou o momento de atualizar a situação da Covid-19 no Brasil e no mundo no quadro direto da redação com a participação da repórter Lu Sudré. Oi Lu, tudo bem?
Oi Nara. Bem, após semanas em queda, o número de infectados por semana voltou a subir no Brasil. Os números consolidados da semana que se encerrou em 24 de outubro indicam que o país não conseguiu sustentar a queda de novos casos, que vinha sendo observada há mais de um mês. De acordo com dados do CONAS, o Conselho Nacional de Secretários de Saúde, a soma do período ultrapassou 165 mil infecções. Na semana anterior, o crescimento de contaminados ficou abaixo de 150 mil, cenário que não era observado desde maio. Ainda assim, os registros de óbitos seguem crescendo menos semanalmente, movimento que é observado desde o mês de setembro. Os números estão abaixo de 4 mil a cada 7 dias há 2 semanas. Segundo o CONAS, até esta segunda-feira, dia 26, 157.397 pessoas morreram por causa da doença no país. Foram confirmados 263 óbitos em um dia. O total de infectados é maior que 5 milhões e 400 mil. Somente nas últimas 24 horas, houve registro de quase 16 mil novos pacientes. São Paulo, Minas Gerais, Bahia e Rio de Janeiro são os estados que concentram o maior número de infecções. No ranking dos estados que concentram mais vítimas fatais da Covid-19, a ordem é São Paulo, Rio de Janeiro e Ceará. E ontem tivemos uma confirmação de que ainda é necessário juntar todos os esforços para combater a pandemia, Nara. Pela segunda vez este ano, Ceará e Bahia determinaram estado de calamidade pública por causa da Covid-19. Os decretos dos dois estados foram reconhecidos pelo governo federal nesta segunda-feira, com oficialização no Diário Oficial da União. Na prática, a medida facilita o acesso a recursos públicos para ações de enfrentamento à pandemia e diminui burocracias. Enquanto o decreto for válido, os estados podem ultrapassar os limites da Lei de Responsabilidade Fiscal para medidas de auxílio à população impactada pela crise sanitária. Lembrando que a Bahia é o terceiro estado brasileiro que mais registra números absolutos de casos da Covid-19. Já o Ceará é o terceiro em ocorrências de óbitos. Eu fico por aqui, Nara. Um abraço e até amanhã. Lu Sudré, direto da redação.
Lu Sudré, muito obrigada pelas informações ainda sobre a pandemia. Vamos falar um pouco da crise econômica que o Brasil está enfrentando, que foi agravada pelo coronavírus. A repórter do Brasil de Fato, Maiara Marinho, foi analisar o quão prejudicial foi este ano para os jovens aprendizes, aqueles que estão na busca do primeiro emprego formal. O dado é super preocupante. Entre abril e agosto, mais de 85 mil vagas foram fechadas para essa população. Vamos entender melhor esse impacto na reportagem com locução de Douglas Matos.
Os jovens aprendizes, que são aqueles que buscam o primeiro emprego, têm sido um dos grupos mais afetados pela pandemia. O número de vagas oferecidas pelas empresas entre abril e agosto em todo o país caiu em 86.500, conforme dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED. Ao mesmo tempo, entidades que fazem a ponte entre esses jovens e as empresas continuam com os serviços de convivência fechados. Na avaliação de especialistas, isso é grave porque os centros de integração entre a empresa e a escola, como são conhecidas as instituições que fazem essa mediação, oferecem não só a capacitação profissional, mas também serviços de socialização responsáveis pelo cuidado com a vulnerabilidade emocional. No CAMP, por exemplo, atualmente, da primeira turma de 60 alunos, que abriu um pouco antes do início da pandemia, apenas 3 foram encaminhados para vagas de trabalho. A fila de espera, tanto para as vagas de emprego como para as vagas em serviços de convivência que foram interrompidos por causa da pandemia, já chega a mais de 400 jovens. Se 2020 tem sido difícil, a expectativa para o próximo ano também é ruim. Em 2021, a estimativa é de que o CAMP acesse apenas 100 vagas de emprego para os jovens aprendizes. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Maiara Marinho, Douglas Matos.
Aqui no Bem Viver, a gente não cansa de falar como a única solução comprovada para combater o coronavírus são as medidas de distanciamento social, né? Claro, acompanhadas do uso de máscara e da higienização. Mas sobre esse primeiro ponto, num país como o nosso, que tem milhões de pessoas trabalhando na informalidade, as medidas de isolamento têm impacto na economia. É claro que precisa acontecer ao governo tomar medidas para minimizar as perdas. E a gente sabe que muitas vezes as melhores decisões para salvar a economia não são medidas econômicas. Por exemplo, políticas adotadas pela área da saúde para conter com eficiência a Covid são importantes para o comércio e para trabalhadores informais retomarem mais rápido suas atividades. Esse debate é super essencial, a gente já falou sobre isso, vamos retomar aqui no programa com certeza esse assunto, porque como a gente viu na reportagem, os prejuízos econômicos para a classe trabalhadora não vão se encerrar com o fim da pandemia. A recuperação ano que vem, até agora, não deu sinais de que será rápida, como vem prometendo a equipe econômica do governo federal.
Toda quarta-feira, você e as crianças têm um encontro marcado com o Radinho BDF, produzido pelo Brasil de Fato.
Radinho Brasil de Fato.
Um programa para toda a família, com informação, brincadeira, contação de história e dicas de cuidado familiar.
Radinho BDF.
Então anota aí, você ouve o Radinho BDF toda quarta-feira, a partir das 9 horas da manhã, na Rádio Brasil Atual, em 98,9 FM na Grande São Paulo, 93,3 FM na Baixada Santista e em 102,7 FM no Noroeste do Estado. E é claro, na Rádio Brasil de Fato, que você sintoniza em radio.brasildefato.com.br.
Radinho BDF.
Programa Bem Viver. Sua edição diária sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia.
O assunto agora aqui no Bem Viver é um tema que a gente já andou trazendo aí recorrentemente nas últimas semanas e não podia ser diferente, as eleições municipais. Faltam só 19 dias e a gente tem que ser repetitivo no sentido de focar na escolha do candidato, estar atento aos cuidados sanitários na hora de votar, enfim, todas as coisas que a gente está trazendo aqui no programa constantemente. Para ajudar na escolha do voto, o Brasil de Fato está com uma série de entrevistas voltadas às eleições. O objetivo é ajudar o eleitor a estar munido de informações na hora de escolher o candidato. Então estamos abordando temas que têm tudo a ver com a cidade, questões que o prefeito e os vereadores têm obrigação e responsabilidade de se envolver durante o mandato. Para o programa de hoje, o tema é Direito das Crianças e Adolescentes. No mês de outubro foi lançada a campanha Vote pela Infância. É uma ação do Fórum Nacional de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil, em parceria com as redes estaduais e distritais da entidade, além de contar com a colaboração da Organização Internacional do Trabalho. O objetivo é fortalecer a ideia de que o direito das crianças e dos adolescentes esteja na pauta das eleições deste ano. A nossa repórter Lu Sudré conversou com uma das responsáveis pela campanha, Isa Oliveira. Ela é secretária executiva do Fórum Nacional de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil. Vamos conferir a conversa agora.
Brasil de Fato na cobertura das eleições 2020.
Isa, muito obrigada por falar com a gente aqui da Rádio Brasil de Fato.
É um prazer falar com você e obrigada por essa oportunidade.
Bom, Isa, eu queria começar te perguntando o que significa votar pela infância e qual a importância dessa campanha?
É um chamamento do Fórum Nacional para que a sociedade né, analise a plataforma política dos candidatos e candidatas à prefeitura, à Câmara de Vereadores e escolham aqueles que, na sua história política e na sua plataforma, não tenha nenhuma proposta que viole direitos de crianças e adolescentes, ou que apresentem propostas, né, de proteção da criança e do adolescente, de proteção, inclusive, do trabalho infantil. E assegurar que o município promova um desenvolvimento econômico, mas que seja um desenvolvimento com justiça social, com prioridade à criança e ao adolescente.
Qual o cenário que a gente tem hoje, né? O que que a gente vive hoje quando se trata das políticas públicas para as crianças e adolescentes do país? É uma prioridade dos políticos atualmente?
No âmbito federal, a criança e o adolescente e o enfrentamento a todas as violências que vitimam, né, meninos e meninas, não é uma prioridade. Por isso, a nossa expectativa de que está na hora de mudar a história e comprometer, né, através do voto consciente, do voto cidadão, prefeitos, prefeitas, vereadores e vereadoras, com a definição e a implementação de políticas que, de fato, garantam os direitos de crianças e adolescentes.
Existem exemplos, né, dessa não prioridade, desse descaso nas propostas atuais ou de mesmo de candidatos que você possa exemplificar para a gente? Como esse descaso se concretiza?
Infelizmente, a manifestação de descaso, de não prioridade, de não cumprimento do que está disposto na Constituição Federal e no Estatuto da Criança e do Adolescente são, né, de autoridades que têm mandato eletivo, têm se manifestado. E é importantíssimo que a gente reitere que nenhum mandato popular dá ao eleito, seja que cargo ele ocupar, o direito de desrespeitar a Constituição. Por exemplo, apologia ao trabalho infantil é um desrespeito à Constituição Federal e ao Estatuto da Criança e do Adolescente.
E esse ano o ECA completou 30 anos, né? Uma data muito simbólica e imagino que seja muito difícil a gente estar encarando essa realidade de hoje com esse ordenamento que é uma referência mundial, né? Você poder falar um pouquinho da importância do ECA nesse cenário?
Celebrar 30 anos do Estatuto da Criança é extremamente importante e também destacar avanços que foram alcançados com a implementação do ECA. O maior acesso à escola, na faixa etária de 6 a 14 anos, são 98,7%. Houve uma redução nas últimas duas décadas do trabalho infantil, e houve também uma redução da mortalidade infantil para apontar, né, três indicadores positivos. Contudo, é preciso manter a vigilância, porque estas conquistas não estão consolidadas e estão ameaçadas neste momento no Brasil, em que as políticas de proteção social, a política de educação, sofreram cortes expressivos de recursos. A política de assistência social, um recorte de 60%. Então, isso vai implicar o quê? Na implementação dessas políticas e vai limitar, né, a garantia que elas têm a obrigação de dar às famílias e às crianças.
É impossível ignorar que a gente está passando por esse período tão difícil, né, esse ano, que é a pandemia do novo coronavírus. E eu queria te perguntar um pouco do direito das crianças neste contexto. Dá uma outra oportunidade que a gente conversou, a gente falou sobre o aumento, né, sobre a ameaça do aumento do trabalho infantil na pandemia. Qual o cenário geral nesse sentido, né? Como as crianças estão sendo tratadas pelo Estado? Quais as políticas que estão dando suporte neste momento de vulnerabilidade, enfim, para uma ampla parcela da população?
Olha, o que nós estamos assistindo sentindo, e isto é visível, né, que é o aumento realmente do trabalho infantil nas ruas, na venda de produtos, na coleta de material reciclado, no trabalho infantil doméstico. Isso é uma evidência, né, de que as políticas públicas não estão cumprindo o seu papel. Então, nesse momento, é importante a gente também reafirmar que a pandemia, ela agravou, né, uma crise econômica, social, política, que agregou a dimensão sanitária, né, mas essa crise já estava em curso. Então, é urgente a mobilização da sociedade e, sobretudo, essa mobilização junto aos municípios, para que os estados e municípios, né, assumam uma responsabilidade e obrigação constitucional de promover políticas públicas que garantam, né, o direito à vida, à segurança alimentar, à educação, à saúde das crianças e dos adolescentes.
O ensino remoto está na centralidade desse debate, né, nesse contexto da pandemia. A questão do ensino à distância, da preocupação com a evasão escolar.
Sem dúvida, é mais uma questão que se tornou muito visível, que é realmente uma disparidade, uma desigualdade, não só entre a escola privada e a escola pública, agora dentro da própria escola pública, porque o que aconteceu nesse momento de afastamento da escola e que atividades escolares online foram oferecidas, as crianças de escola pública, de regiões com equipamentos mais estruturados, de regiões de maior poder aquisitivo, tiveram acesso a essas atividades. Portanto, não foram afastadas da escola, mas com as crianças que vivem nas áreas periféricas, as crianças de famílias em situação de pobreza, tiveram o seu direito à escola, né, mesmo através das atividades online, negada. Então, foi uma restrição do direito. Isso vai trazer o retorno das aulas, um desafio muito grande, né, não só para acolher essas crianças e mitigar essa disparidade, mas há também uma outra questão. Pesquisas têm revelado que muitos adolescentes já afirmaram que não vão voltar à escola. Então, pode-se agravar também a evasão escolar, o abandono da escola, que traz prejuízos muito grandes para crianças e adolescentes, porque eles estão na idade em que a educação e a escolarização é direito e é obrigação constitucional do poder público garantir a todas e a todos uma escola pública de qualidade, inclusiva e laica.
Acho que é importante a gente ressaltar até para os nossos ouvintes que não é uma apresentação de uma agenda nova, né? É o cumprimento da lei que é da nossa Constituição já aprovada, que não está sendo cumprida, né? Não é algo novo, é só apenas o cumprimento da lei, uma coisa tão simples que deveria estar sendo feita, mas não é, né, na realidade.
Sem dúvida, não é. É uma situação recorrente. Realmente é o cumprimento do que dispõe a Constituição, do que determina o ECA, o que está previsto no Plano Nacional de Educação. Então, são iniciativas que só dependem da decisão política daqueles que têm o poder de tomar a decisão para priorizar a proteção à criança e garantir o seu direito pleno à educação.
A gente está aí, acho que na segunda, né, indo para a terceira semana, desde que vocês lançaram a campanha Votar pela Infância. Como ela tem repercutido e como os ouvintes podem participar e divulgar essa campanha?
Ela tem sido muito intensa nas redes sociais, porque é uma campanha virtual, e ela tem o que nós temos como retorno, a manifestação através de vídeos de muitas entidades parceiras, e então ela tem repercutido. E como é que o eleitor e a eleitora pode participar. Seria para a gente realmente um ganho muito grande a divulgação, então a conversa com as pessoas próximas, no sentido de dizer, olha, aqui tem um alerta importante, tem um chamamento que é importante, vamos aderir, né, a esse chamamento da campanha e vamos fazer uma escolha, né, que pode mudar a história desse país.
Essa questão que você trouxe agora no fim é muito importante, porque falar da infância é também falar do futuro, né? Da nossa sociedade, do nosso país no geral.
Eu até reafirmaria não só o futuro, mas é também cuidar do presente, né? E o presente agora exige realmente um cuidado, uma atenção especial, que isso tem que se traduzir em investimento nas políticas públicas, né? Em proteção social para as crianças e as suas famílias. Então, é um momento importante, é um momento presente, mas ele tem um impacto sobre o futuro muito grande, né? Na construção de um país mais justo, mais solidário, um país que tenha, né, na sua pauta política, a criança e o adolescente como prioridades e como um investimento nacional.
Com certeza, Isa. Muito obrigada por ter explicado para a gente, né, a iniciativa e os detalhes dessa campanha e por ter dado essas dicas tão essenciais, né, tão importantes para os nossos ouvintes.
Lu, muito obrigada pela oportunidade e um bom trabalho para você.
Entrevistamos Isa Oliveira, secretária executiva do Fórum Nacional de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil, sobre a campanha Vote pela Infância, iniciativa para as eleições deste ano. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Lu Sudré.
Dado o recado, Vote pela Infância, super importante a campanha. Agradecemos a Isa, que se organizou para falar com a gente, e claro, também a Lu Sudré pela entrevista. Quem se interessou, quiser saber mais, aconselho que procure a página do movimento. É só digitar campanha.org.br. O link para a carta com todas as propostas, tá? Entre as últimas notícias, você encontra fácil na página principal. E lembrando que essa entrevista faz parte da série do Brasil de Fato para as eleições deste ano. Se você quiser saber mais, acesse o nosso site. Lá você pode, inclusive, baixar todas as entrevistas e reportagens de graça. radiobrasildefato.com.br.
Você está ouvindo o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia.
A gente deu bastante destaque para a campanha porque, de fato, ela é super importante, mas vamos combinar que não adianta ter todas essas informações se a gente não fizer o mais importante, que é escutar as próprias crianças e os adolescentes. É muito normal a gente roubar o lugar de fala delas, né? A gente discute sobre um assunto que envolve a infância, mas não nos dedicamos a escutar o que as pessoas mais envolvidas nesse tema pensam. Eu digo isso no jornalismo, mas ao meu ver esse erro está presente em diferentes áreas, às vezes até dentro de casa. As coisas são decididas sem diálogo com os filhos e filhas em muitos momentos. Vamos fazer o seguinte? Vamos ouvir o material produzido pelo Sem Terrinha, isso mesmo, as crianças que integram o MST. Se preparem para as dicas agroecológicas de Ludmilla e Nicole.
Oi, Ludmilla, que bom que está chovendo, né? Todo mundo fica feliz aqui no acampamento quando chove. E a produção fica linda.
É verdade, e estava muito calor. Também com o tanto de queimada que teve por aí, agora tá tão fresquinho, tudo verdinho, tão bonito.
Falando em produção, minha mãe tá chateada lá no barraco. A rúcula da nossa agrofloresta tá cheia de formiga. Já perdemos um monte de folhas.
Uai, mas isso tem solução. A dona Maria disse que jogando borra de café misturado com água resolve rapidinho. Você coloca 3 colheres de sopa para cada litro de água. Ela falou que é ótimo para o controle dos bichinhos e para a planta ficar bem bonita. Farinha de qualquer osso torrado e casca de ovo também deixa as plantas bem fortes.
Se a dona Maria disse, é isso mesmo. Minha mãe sempre fala que ela é sabida e muito forte. Dizem que ela foi muito corajosa no dia que ocupamos as terras, no dia 8 de março de 2012. Dia importante na nossa história, né? E foi bem no Dia das Mulheres. Eu acho isso muito legal.
Vamos lá contar para sua mãe como resolver esses problemas. Ela vai ficar muito animada.
Vamos, e depois vamos no barraco da Dona Maria. Eu gosto de escutar as histórias que ela conta daqui do acampamento. E lá sempre tem um chá delicioso de erva cidreira com capim santo. Bora!
A gente cultiva ela, e ela cultiva a gente. A gente cultiva ela, e ela cultiva a gente.
Olha, essa da borra de café eu já tinha ouvido falar, mas não sabia muito bem como usar, quando usar. Agradeço muito a dica. Quem ouve o Bem Viver com mais frequência sabe que eu tenho um espacinho aqui em casa em que consigo plantar algumas coisas, né? Às vezes acontece isso mesmo, a planta tá meio mais ou menos, eu vou, dou uma dialogada, converso, não consigo entender o que tá precisando. Enfim, é sempre bom ouvir essas dicas, principalmente quando elas vêm nas vozes do Sem Terrinha. Bom, anotei a dica e espero que sirva por aí também. Agora a gente precisa trazer aqui para o Bem Viver uma notícia triste e muito preocupante. O líder do MST no Paraná, Enio Pasqualim, foi encontrado morto no último final de semana nas proximidades do assentamento Ireno Alves dos Santos, no município de Rio Bonito do Iguaçu. Ainda não se sabe o que aconteceu, porém, segundo o MST, Pasqualim foi retirado de sua casa por sequestradores na noite do dia anterior. Ontem, o Ministério Público Federal instaurou um procedimento administrativo de acompanhamento para monitorar as investigações. Como eu falei, caso extremamente triste e preocupante. Nós acabamos de ouvir um áudio dos Sem Terrinha falando sobre agroecologia, contando um pouco da vida dentro dos assentamentos. Isso tudo só é possível por causa de décadas de luta do movimento. Quem acompanha o MST desde sua fundação sabe os desafios que foram encarados para chegar às conquistas e o reconhecimento de hoje. Falamos quase que diariamente aqui das toneladas de doações do MST durante a pandemia, que acontecem de norte a sul do país. O assassinato do Enio retrata um pouco das dores e lutas que o movimento sempre enfrentou e, na verdade, está enfrentando, como essa notícia nos conta. É claro que o Brasil, de fato, está atento a todo esse caso. Você fica sabendo sobre todas as atualizações aqui no Bem Viver.
Se alimentar como um ato político e comida sem veneno... O Armazém do Campo reúne as duas coisas com a agricultura familiar orgânica e agroecológica dos assentamentos da reforma agrária. São várias lojas espalhadas pelo Brasil com produtos do Movimento Sem Terra, MST, além de atividades culturais, cafeteria e almoços coletivos. Encontre o Armazém do Campo mais próximo de você pelas redes sociais e venha. Traga sua família e amigos para conhecer um novo jeito de comer bem.
Nós vamos falar agora sobre a situação do Pantanal. No programa de ontem, a gente discutiu como muitas consequências das queimadas são imediatas. E aí citamos a morte dos animais da região, também os prejuízos às comunidades tradicionais que tiveram, em parte, seus territórios consumidos pelas chamas. Para o programa de hoje, vamos ouvir um pouco do que significam essas perdas. A repórter Camila Piacese, do Programa Central do Brasil, conversou com alguns indígenas que foram atingidos pelo fogo na região. Vamos conferir o que ela preparou para a gente.
O cenário do Pantanal é devastador. O sentimento é o de tristeza, de perder o bioma cercado pela diversidade matogrossense. Os incêndios já destruíram 26% da maior área úmida continental do planeta. E os relatos das comunidades tradicionais que viveram esse drama de perto são bem impactantes. Perderam tudo o que tinha, a roça, as áreas de coleta de frutos e até a água está poluída pelas cinzas. Foi o que contou a coordenadora da Rede de Comunidades Tradicionais Pantaneiras, Cláudia de Pinho.
O nosso território, o nosso modo de viver está relacionado diretamente com o uso e conservação do bioma Pantanal. E qualquer interferência no bioma Pantanal interfere nas nossas vidas, interfere na forma como nós estamos usando e manejando esse território.
São 33 mil quilômetros consumidos pelo fogo, maior que todo o território da Bélgica. O número em 9 meses já supera toda a área devastada de 2019. O integrante do CIMI, professor de antropologia pela Universidade Federal de Mato Grosso, Aloir Passini, visitou na semana passada a comunidade indígena Guató e comentou sobre o que ele viu e ouviu lá.
eles falam desse incêndio que teve no Pantanal como um dilúvio de fogo, né? Que não tem quem segure, né? E aí eles vão lendo, interpretando essa realidade como uma forma de violência extrema.
A gente escuta tudo isso com muita tristeza, porque a gente sabe que a população indígena enfrenta guerras jurídicas extremamente complicadas para provar que a terra onde eles vivem é deles. E aí, depois de conseguir legitimar seus territórios, ainda tem que se proteger do fogo provocado por desmatadores ilegais. É claro que os incêndios muitas vezes têm causas naturais, mas não nas dimensões que tomaram este ano, né? Inclusive, investigações da Polícia Federal apontam indícios de que os focos de calor tiveram origem em fazendas de produtores rurais da região. De qualquer forma, para além do fogo, não é só esse o perigo que os indígenas enfrentam para proteger suas terras. Existem muitas ameaças físicas e psicológicas por parte de garimpeiros, grileiros ou desmatadores. E claro, às vezes, passam de ameaças, resultam em agressões e mortes. No programa de hoje, vamos focar na questão jurídica. Temos outro exemplo de uma aldeia que seguiu lutando mesmo depois de ter seu território demarcado. Estou falando da terra indígena Piaçaguera, localizada no litoral de São Paulo. No caso, a comunidade estava há 4 anos esperando o Supremo Tribunal Federal confirmar a sua posse. Agora que finalmente está tudo certo, os indígenas estão com uma nova apreensão. Julgamento do parecer 1 de 2017, mais conhecido como a tese do marco temporal. A gente já falou sobre o marco temporal algumas vezes aqui no programa, né? Uma proposta apresentada ainda no governo Temer, que diz que as terras indígenas só podem ser validadas se estivessem sob a posse dos povos indígenas quando foi promulgada a Constituição, ou seja, a partir de 1988. Esse entendimento, portanto, desconsidera todas as violações que ocorreram em 500 anos no Brasil, como se antes de 88 todos os crimes fossem esquecidos. O marco temporal será analisado pelo STF, que vai julgar se a tese é válida ou não. A princípio, isso seria no dia 28 de outubro, ou seja, esta semana, mas foi adiado, está sem data, o que só aumenta a apreensão dos povos indígenas. Vamos entender melhor essa situação na reportagem de Cristiane Sampaio, com locução de Igor Carvalho, do Brasil de Fato.
Após a homologação da terra indígena Piaçaguera ter sido mantida pelo Supremo Tribunal Federal, a comunidade da área está na expectativa da votação do chamado marco temporal. A Piaçaguera fica no litoral de São Paulo. A indefinição mobiliza e gera apreensão entre os integrantes das 11 aldeias locais. A tese do marco temporal conceitua que os territórios só começaram a existir a partir de 1988, com a promulgação da Constituição Federal. Marcado inicialmente para o próximo dia 28, o julgamento foi retirado da pauta do STF nesta sexta-feira, dia 23. Para a professora Lilian Gomes Fernandes, os moradores de Piaçaguera ainda não podem desfrutar de um sossego.
Quer dizer, a gente ainda não consegue comemorar, né? A gente ainda não consegue ficar tranquilo, né? Porque o que a gente vê na terra é para os nossos filhos e netos, e os que estão vindo, né? A gente queria morrer tranquilo, né? Como a gente fala, ficar tranquilo, né? A gente quer comemorar de fato, de verdade.
O relato se repete no discurso de outras lideranças do território, como é o caso do cacique Auatenundégua, da aldeia Tapirema. Ele comemorou o reconhecimento do território Piaçaguera, mas alerta de que a luta ainda não teve fim.
Quando veio a notícia que a confirmação da homologação foi confirmada, né? A gente ficou bem tranquilo, bem aliviado, né? Demos o nosso grito, né? De guerra, né? Mais uma vencida, né? Porque você sabe que a gente não estamos seguros, né, com essa decisão que está tendo também agora, né, sobre esse marco temporal.
O processo de demarcação do território indígena Piaçaguera teve fim em maio de 2016. Logo em seguida, um proprietário de terra da região tentou reverter a homologação da área junto ao Supremo, questionando a demarcação. Só agora, em outubro de 2020, após 4 anos de batalhas, o STF reconheceu a oficialização da terra em decisão unânime. Com uma área de cerca de 3 mil hectares, a Piaçaguera fica na Mata Atlântica e abrange do litoral até o sertão, com extensa vegetação. A comunidade reúne cerca de 350 pessoas de aldeias que vêm do tronco Tupi-Guarani, família linguística que tem a maior distribuição geográfica do Brasil. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Cristiane Sampaio, Igor Carvalho.
A gente sempre reforça aqui no programa que, apesar de haver um entendimento jurídico complexo nesse caso, o que está em jogo é simples. As comunidades têm direito aos seus territórios, como sempre foi antes da chegada dos colonizadores. Bom, o julgamento segue sem data. É claro que o Brasil, de fato, está acompanhando de perto essa questão e você fica sabendo tudo aqui no Bem Viver.
Quer saber onde encontrar livros bons, baratos e com conteúdos que te ajudam a entender a situação atual do Brasil e do mundo?
Na Expressão Popular. Lá você encontra obras sobre marxismo, agroecologia, educação popular, literatura e muito mais.
Com os livros da Expressão Popular, você se fortalece para a batalha das ideias e para a construção de um mundo melhor.
Para saber mais sobre o acervo dessa editora popular, acesse o site expressãopopular.com.br
ou faça uma visita à livraria na Rua Abolição 201, próximo ao metrô Anhangabaú, em São Paulo. Vem!
Editora Expressão Popular. 20 anos na Batalha das Ideias.
Programa Bem Viver. Sua edição diária sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia.
E a gente não pode terminar o programa de hoje sem um aviso super importante para os estudantes. Começou ontem o prazo de inscrição para as vagas remanescentes do FIES. São aproximadamente 50 mil bolsas referentes ao segundo semestre deste ano e que não foram preenchidas nos processos seletivos regulares. Vamos entender como participar na reportagem de Caroline Oliveira, do Brasil de Fato.
As inscrições para as vagas remanescentes do FIES já podem ser realizadas desde a última segunda-feira, dia 26.
No total, são oferecidas aproximadamente 50 mil vagas referentes ao segundo semestre deste ano e que não foram preenchidas nos processos seletivos regulares. Segundo o Ministério da Educação, podem se inscrever tanto os candidatos que ainda não estão matriculados em uma instituição de ensino superior, como aqueles que já estão matriculados e que buscam uma oportunidade de financiamento da faculdade. Para os candidatos não matriculados em uma instituição de ensino, o prazo final para realizar as inscrições é 13 de novembro. Para aqueles que já estão matriculados em algum curso, o prazo é apenas até esta terça-feira, dia 27, até às 23h59. Para participar do FIES, é necessário ter feito alguma edição do Enem desde 2010. É preciso também ter conseguido uma nota de pelo menos 450 pontos e não ter zerado a redação. Além disso, é necessário comprovar renda mensal bruta de até 3 salários mínimos por pessoa da família. As vagas remanescentes do FIES são aquelas que não foram preenchidas no processo seletivo regular do programa. Esta etapa de candidatura está aberta desde 6 de outubro. Todo o processo é feito exclusivamente pela página do FIES na internet. É importante o candidato preencher todos os campos de informação com atenção. Dados errados podem comprometer todo o processo. O motivo? A alteração de informação já finalizada precisa ser cancelada para, assim, ser feita uma nova inscrição. Nesse intervalo, a vaga escolhida pode ser ocupada por outro candidato. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Caroline Oliveira.
Aviso muito importante, não podia faltar aqui no Bem Viver, reforçando que para aqueles que já estão matriculados em algum curso, o prazo é até hoje, 23 horas e 59 minutos, ainda dá tempo.
O trabalho infantil causa prejuízos econômicos e sociais para o nosso país. As crianças e adolescentes em trabalho proibido ocupam funções que poderiam estar sendo exercidas por adultos, gerando desemprego. O trabalho infantil só gera pobreza para a vítima, sua família e para o país, aumentando a desigualdade social.
É muito triste, muito cedo, é muito covarde.
Infância não é privilégio, é direito. Denuncie o trabalho infantil. Disque 100. Ministério Público do Trabalho.
E a gente escolheu para fechar o programa um assunto que talvez te surpreenda. Você conhece alguma banda de Roraima? Vou te dizer que tem muita coisa por lá e de muitos estilos, por causa de um fenômeno particular, o encontro de diferentes culturas. Tem, por exemplo, mesclas das culturas indígenas predominantes na região e da gaúcha, que vem do extremo sul do Brasil. Dá para acreditar? É daí que surgiu o estilo roraimeira, considerado o gênero do estado que retrata o povo, a paisagem e a cultura local. Vamos conferir com a repórter do Brasil de Fato, Marta Raquel.
Mosaico Cultural, uma produção Rádio Agência Brasil de Fato.
Muito prazer, estou aqui pra dizer que canto pra minha aldeia, sou parte da teia da aranha, sou parte.
A música que você ouviu é Cruviana, uma das mais famosas composições de Nelber Uchoa, um dos principais nomes da música roraimense. Uchoa, ao lado de Eliaquim Rufino e Zeca Preto, protagonizou o lendário Trio Roraimeira, expressão pertencente ao movimento Roraimeira, fundado no início dos anos 80 na região norte do país. Mas a música em Roraima começou muito antes. Segundo a tese Música e Educação em Roraima, os primeiros registros de música são datados do século XVIII, com a colonização do Rio Branco e a chegada das expedições missionárias carmelitas. Hoje, a cultura musical regional de Roraima é fruto do movimento Roraimeira, responsável por unificar um estilo. Quem explica é Jackson de Souza Félix, jornalista e mestre em letras na linha de pesquisa Literatura, Artes e Cultura Regional pela Universidade Federal de Roraima.
Tá, o Movimento Roraimeira ele foi uma ação coletiva que atuou na construção cultural de uma identidade local, amparada sobretudo nos elementos culturais e da paisagem regional. O movimento ele reuniu músicos, escritores, dançarinos, poetas, fotógrafos e artistas de várias outras vertentes, né, tendo como fundadores o Trio Roraimeira, formado aí pelos cantores Eliaquim Rufino, Nelber Uchoa e Zeca Preto.
Zeca Preto explica que não importa que seja um sertanejo, que seja um samba, o que importa é que tem que tratar da cultura roraimense. Ele ressalta a influência indígena como a mais original, mas também destaca o mesclado que veio de gente de outros estados, do gaúcho ao paraense.
Te achei na grande América do Sul. Quero atos que me falem só de ti.
Com a linha de pesquisa Música e Regionalismo, as contribuições dos festivais de música na formação da cultura roraimense, o jornalista ressalta a origem do termo Roraimeira. Em 2015, a canção foi sancionada como hino cultural do estado de Roraima.
É importante a gente destacar também que essa expressão Roraimeira surgiu a partir de uma canção homônima do Zeca Preto, considerado entre os artistas locais como a primeira a falar sobre o povo e a paisagem de Roraima.
De saber como resiste o caimbé e a nossa história que é feita de pajés e corações de cada canto do país.
O artista Zeca Preto conta que o povo sentiu um orgulho muito grande ao ver um movimento onde ele, o roraimense, era protagonista.
É uma terra feita de pajés e corações de cada canto do país. Isso é um trecho de uma música minha de Zeca Preto, né, que sou eu e o Nelber Uchoa. Isso aí, para mim, é a música tradicional, porque é o tratamento que a gente dá. Assim, ainda não tem um ritmo, né? Um ritmo específico.
É no remanso dessas lavadeiras, tambaquis e tracajás, iaras e buritizais.
Preto e Uchoa, autores de Canto das Pedras, classificam que a cultura indígena é o que se tem de mais sagrado. Eles explicam que muito dessa sabedoria inspirou as músicas do movimento. Félix explica dois momentos marcantes para o movimento. O antes dos anos 2000, onde o trio principal focava suas composições em relatar o cenário local, falar das belezas naturais com elementos indígenas, e depois dos anos 2000, quando cada um dos compositores passaram a fazer críticas sociais diretas, cada um à sua maneira. Os grandes festivais de música e arte no estado deixaram de existir por falta de investimento. Hoje, a música regional resiste através das redes, saraus e apresentações menores. Com 61 anos de idade e 40 de carreira, Nelber Uchoa explica que mesmo sem apoio do mercado e do Estado, os artistas ainda têm fôlego para continuar compondo, cantando, representando, pintando e etc.
Essa coisa mercadológica, brasileiramente, mundialmente falando, é o que nos falta, é essa facilidade para conseguir estar de um lugar ao outro, porque aqui a nossa densidade demográfica também contribui negativamente para esse intercâmbio, né?
Aos que se interessam pela perversidade, cuidado! Cuidado! Iremos alcançar seus ouvidos. Intolerância não vai me pegar, não.
Na nova geração, um poema e um arranjo musical foram o pontapé inicial da Jan Rock, de Roraima. Com composições próprias, o grupo já se lançou no cenário musical com 10 músicas autorais.
Muito prazer, estou aqui pra dizer que canto pra minha aldeia, sou parte da teia da aranha, sou par. E como o rio que me banha.
A banda Garden também teve um papel importantíssimo na divulgação das composições regionais. Uma das principais músicas de Uchoa, Cruviana, foi regravada pela banda em ritmo rock and roll, o que fez com que a juventude do território se aproximasse das produções locais.
Muito prazer, estou aqui pra dizer que canto pra minha aldeia, sou parte da teia da aranha.
De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Marta Raquel.
E o programa desta terça-feira, dia 27, vai ficando por aqui, mas amanhã, quarta-feira, o Bem Viver tá de volta. Você ouve às 11 horas na Rádio Brasil Atual, 98,9 FM em São Paulo e 93,3 FM na Baixada Santista. A gente está também neste mesmo horário no nosso site, radiobrasildefato.com.br, e é claro, por uma grande rede de emissoras parceiras em diversos municípios brasileiros e que estão transmitindo Bem Viver em diferentes horários. Estão com a gente a Rádio Timbira 1290M de São Luís do Maranhão, a Rádio Camponesa 96,7 FM em Itapeva, interior paulista, Rádio Super 87,5 FM em Sorocaba, também São Paulo, Rádio Terra Livre 104,9 FM de Abelardo Luz em Santa Catarina, Rádio Comunitária Malhada do Jatobá 87,9 FM em São João do Piauí, no Piauí, Rádio Terra Livre 94,5 FM de Hulha Negra, no Rio Grande do Sul, Rádio Interativa de Senador Alexandre Costa, município do Maranhão, Rádio Onda 95,5 FM de Novo Cruzeiro, em Minas Gerais, Rádio Camponesa 95,7 FM em Crateús, cidade do Ceará, Rádio Cultural 87,9 FM de Lago da Pedra, no Maranhão, Rádio Terra HD 95,3 FM de Terra Rica, no Paraná, Rádio PIF de Brasília, que você ouve no site radiopif.webradiosite.com, a Rádio Cidade 87 FM de João Pessoa, na Paraíba, Rádio Palermo de São Paulo, que está no site radiopalermo.com.br, Rádio Comunitária Cantareira 87,5 FM também de São Paulo, Rádio Web Torre Cidade, de Torres, no Rio Grande do Sul, e a Rádio Folha 390, que você pode ouvir pelo site folha390.com.br. A gente está também nas plataformas de podcast, no Spotify, no Deezer, no iTunes e no Google Podcast. Este programa teve a apresentação de Nara Lacerda, edição, produção e roteiro de Geisa Marques e Lucas Weber, trabalhos técnicos de Emerson Ramos, Adilson Oliveira, André Paroche e Lua Gattinone, coordenação Camila Salmásio, direção Beatriz Pasqualino e Nina Fidelis, apoio equipe de jornalismo do Brasil de Fato, que vai voltar comigo amanhã para mais uma edição do programa. Até lá, a gente vai estar te esperando.
Você ouviu o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato.